bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. No programa de hoje você confere. A agricultura local de Caxias do Sul produz cerca de 150 toneladas de uva para visitantes do maior evento da região nos próximos dias, a Festa Nacional da Uva. Em entrevista especial ao programa, o secretário de Agricultura da cidade afirma que será uma safra da fruta de alta qualidade. E ainda, conheça curiosidades e usos do vinagre, inclusive na jardinagem. O condimento alimentar é um velho conhecido da humanidade, com registros de uso que remontam a cerca de 8 mil anos antes de Cristo. O vinagre foi descoberto acidentalmente pela fermentação do vinho e já era utilizado por civilizações antigas como egípcios, babilônios, persas e gregos. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos entre 9 e 10 da manhã. O programa também fica disponível no site em tuaradio.com.br em podcast. Nessa parte do programa, o assunto é a agricultura e seus cenários no município. A cidade de Caxias do Sul vai produzir cerca de 150 toneladas de uva para visitantes no maior evento da região nos próximos dias, a Festa Nacional da Uva. Em entrevista especial ao programa, o secretário de Agricultura da cidade afirma que será uma safra da fruta de alta qualidade. Durante a conversa com a reportagem, o secretário Rudimar Menegoto ainda falou sobre o balanço das ações realizadas em 2025 e as perspectivas para esse ano. Secretário Rudimar, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Bom dia a todos ouvintes da tua Rádio São Francisco.
Secretário, eu quero começar talvez pelo fim, né, de uma pauta que eu te propus, que é justamente pensar como deverá ser o abastecimento de uvas, como está a safra esse ano, a qualidade da uva que a gente vai consumir na Festa Nacional da Uva em 2026.
Não, inclusive, Beverly, a gente está reunido, está em umas atividades aqui direto em função da Festa da Uva, até porque ela está ali. Logo, logo estamos aí, nós estamos organizando a questão da aquisição de uva, da exposição de uva. Então, a Secretaria da Agricultura acaba tendo um envolvimento muito grande com a Festa da Uva. Até porque se não tem uva, não tem Festa da Uva, né, Beverly?
É a vedete do momento, né, secretário?
Sim, então se não tem uva, não tem Festa da Uva. Então, esse ano se desenha uma safra muito boa de qualidade. Se o clima colaborar, claro, nós tivemos um mês de janeiro com um excesso de uma quantidade grande de chuva. Isso acabou quem amadureceu um pouco antes, embora a safra esse ano está um pouco atrasada, tendo algumas probleminhas, mas o tempo logo, logo melhorou. Nós tivemos algumas quedas de parerais, que isso é muito ruim quando acontece isso, enfim. Mas agora o que se desenha com um clima desses, com um clima um pouco seco, é que nós tenhamos uma safra de ótima qualidade, muito boa. Hoje dito pelos próprios produtores, uma quantidade também dentro de uma normalidade, e a qualidade talvez é o que dá para chamar mais atenção no momento da qualidade hoje da nossa uva desta safra.
Secretário, qual a expectativa? A gente sabe que tem comparação com edições de festas anteriores, né? Qual a expectativa de toneladas de uvas que serão servidas nessa edição da Festa da Uva para que não falte uva?
Bom, Caxias do Sul hoje produz em torno de 10% da uva produzida no estado do Rio Grande do Sul. Claro que isso depende de cada ano, né? Mas a estimativa esse ano gira em torno de 70, 75 milhões, porque a nossa safra ela varia muito de 65, 70 milhões de quilos, 75. Então, a estimativa, enfim, a gente fez um levantamento junto com a própria Emater, que esse ano... Claro que nós tivemos a enchente, que nós tivemos parerais que foram abandonados em virtude da queda, nós perdemos algumas áreas. Então, se imagina que ela fique dentro, ela fica um pouco acima pela qualidade. Para a festa, Beverly, nós vamos ter com certeza em torno de 150 toneladas de uva sendo distribuída para todos os visitantes, com dois pontos na entrada, porque isso na entrada já chega recebendo um caixa de uva, e a volta da entrega, assim, com mais, como se diz, mais à vontade, vai ser no Palácio das Uvas. Então, nós vamos ter dois pontos de entrega de uva, que todo visitante que visitar a Festa da Uva, ele não vai ter problema de sair sem comer uva, porque vai ter na entrada e depois vai ter no próprio Palácio das Uvas, onde ele vai ficar um pouco mais à vontade, onde que tem aquela paisagem linda do mirante que se enxerga praticamente parte da cidade de Caxias do Sul. Então, é uma retomada mais forte também da entrega no próprio Palácio das Uvas.
Secretário, nós começamos falando sobre a questão da qualidade, mencionaste que vai ser uma safra de excelente qualidade, né? Por exemplo, a variedade, não sei se são as variedades, é uma única variedade que será servida ali na Festa da Uva para os visitantes, qual vai ser, né? Ou quais serão as variedades? Quais são os elementos que conferem qualidade? É a acidez, é a doçura? O que que a gente pode esperar, né, da Festa da Uva?
Com certeza, a questão das variedades vão ser as de sempre, a Niagra Rosa, de preferência, a maior parte dela, como Niagra Branca e até a própria Isabel, mas praticamente vai predominar Niagra Branca e Niagra Rosa, Niagra Rosa e Niagra Branca na sua ordem, tá? Que são uvas mais apreciadas para consumo in natura, tá? Então, essas são as variedades. E como você me perguntou da qualidade, é a questão da coloração, porque quanto mais horas de luz tem, a gente consegue atingir uma coloração melhor e uma doçura maior. Então, com certeza, com esse clima que está se apresentando e com a previsão dos próximos dias também, isso favorece com que tenhamos uma ótima qualidade. Enfim, claro, nós tivemos algumas regiões atingidas pelo granizo, enfim, mas a gente sabe que quem acontece é triste, porque é o trabalho de um ano perdido lá em 10, 15 minutos. Mas nas demais regiões dá para se dizer que a uva ela vai ter uma qualidade boa e que todo visitante que for vai comer uma uva de ótima qualidade dentro da nossa maior festa.
Secretário, a gente está falando agora especificamente daquilo que vai ter lá no Parque Mário Bernardino Ramos, que é os pavilhões da Festa da Uva, assim como a gente costuma chamar como carinhosamente, né, que os moradores, mas certamente os visitantes eles circulam por Caxias, tem alguns pontos de venda na Praça Dante, que são também contumazes, recorrentes. Quais serão as outras possibilidades, né, para que a uva esteja espalhada por Caxias do Sul durante a festa para consumo e para compra?
Nós vamos ter o desfile também, que vai ter a distribuição de uvas, isso já está definido também, como sempre. E também nós teremos as bancas tradicionais que todos os anos foram feitas. Inclusive, dessa vez, a gente fez uma parceria com a Secretaria do Turismo, onde que o produtor vai ter praticamente a banca envelopada, a própria Secretaria do Turismo, ela vai fazer uma divulgação que todo turista que chegar em Caxias que quiser comprar uva tem essas bancas vendendo. Então, vai ser um pouco diferente das outras festas. Nós vamos ter, inclusive, divulgação para todo turista que chegar que quiser comprar uva, tanto na praça, como na Praça da Bandeira, como na Júlio de Castilhos também. Enfim, na Praça João Pessoa, eles vão poder comprar uva direta do produtor. Então, essa também é uma situação um pouco diferenciada. Como disse, todos os anos a gente tem a venda de uva, mas desta vez haverá uma divulgação da própria junta, uma parceria entre a Agricultura e a Secretaria de Turismo, aonde a gente vai fazer a divulgação junto ao turismo, fará uma divulgação a todos os visitantes, turistas que quiser comprar uva. E também nós vamos ter na Festa da Uva. Nós temos já em torno dois produtores inscritos que vão vender dentro da Festa da Uva para todo visitante que for lá na saída, ele vai ter uva para comprar.
Que maravilha, coisa boa. E com preço, um preço adequado, né? Certamente, né, secretário?
Sim, com certeza. A gente, é claro, o produtor tem seu custo para montar a estrutura, para colocar a pessoa lá, mas tem um preço justo, um preço realmente de uma uva de qualidade colhida direto do produtor. Essa é a ideia de ter esses pontos de comercialização.
Certo. Secretário, saindo um pouquinho agora da festa da uva, porque era importante a gente saber também dessa garantia, já fazendo um aquece aqui para a festa da uva, o senhor mesmo mencionou que tivemos, né, quedas de parreirais, na região, não só em Caxias do Sul, mas também em cidades vizinhas, como foi o caso de Flores da Cunha. Nós recebemos, há uns dias atrás, aqui um pedido, inclusive, quase que assim, um lamento de uma ouvinte que é parente aqui de uma família, Fórmulo, que teve o parreiral também derrubado numa chuva de granizo no final de semana, e ela pediu ajuda, né, inclusive para reconstrução, para levantar o parreiral. Ela mencionou que a secretaria deu, ajudou com as ferramentas, o que é necessário, mas a gente percebe, secretário, que essas situações de intempéries, de granizo, na época de safra, elas têm acontecido de forma cada vez mais recorrente, né? E derrubam o parreiral inteiro. Flores da Cunha teve uma ajuda muito forte, inclusive do quartel. Caxias do Sul tem essa dificuldade ainda de criar uma rede estruturada para quando isso acontece, não ser só uma ferramenta ou só uma mão de obra isolada, mas uma rede que junte todos os entes necessários para levantar rapidamente um parreiral. Queria escutar sobre quais são as iniciativas ou qual é o pensamento da secretaria nesse sentido, de formar uma rede preparada para atuar quando isso acontecer.
Bom, é que esse ano a gente sabe que os eventos climáticos estão, sabe, aqueles extremos estão cada vez mais severos. Nós tivemos no caso ali, teve um caso em Foz da Cunha, que foi um vendaval, mas nos outros casos até não houve nem a questão de vendaval. Os próprios parreirais, em virtude da quantidade de chuva que aconteceu no mês de janeiro e com o peso da uva, acabou caindo. E a gente acabou se envolvendo aqui em Caxias do Sul em algumas situações, aonde, como você colocou, dessa família, a gente solicitou ajuda no exército, e o exército está agora na troca de pessoas lá dentro. Eles tiveram uma dificuldade, mas no fim eles até tinham conseguido nos liberar pessoas para isso. Mas com o mutirão feito, enfim, com a ajuda dos próprios servidores da secretaria, nós pedimos emprestado algumas ferramentas que tem produtores aí que já estão prevenidos com essas situações, e a gente conseguiu ajudar. Mas realmente, a gente mostrou a questão da solidariedade aí nos municípios vizinhos. Isso é muito importante quando cai. Isso no passado, Beverly já tem a história. Eu, inclusive, participei de dois momentos ajudando a erguer parreirais, quando a gente estava ainda lá no interior, porque realmente é uma situação que não tem o produtor sozinho ele conseguir erguer isso. Ele tem que ter uma ajuda lá de um grupo de pessoas. E isso também mostra muito da importância de ser solidário a quem acontece, justamente para ajudar quando essas pessoas precisam. Então é isso que a gente fez o nosso trabalho, tentar ajudar, tentar mobilizar. O próprio exército está sendo muito parceiro, né, nisso. Inclusive, esses dias a gente teve uma reunião com o comandante. Ele colocou à disposição que quando eles tiverem essas situações, é só comunicar que eles vão fazer de tudo para ajudar. Mas isso cabe a nós ser solidário, tentar, cada vez que acontece uma situação dessa, buscar ajuda, porque justamente seja recuperado esses parreirais para ter um prejuízo menor e o pessoal poder colher a uva. Se teve algum prejuízo, mas também não é total.
Há algum, já que eu sei que acabaste de sair de uma reunião de secretaria agora, né, os secretários se reúnem nas segundas-feiras para articular aquilo que é em comum, né, fazer uma costura em comum. Há algum diálogo já entre pastas, secretário, nessa linha que falas, né? A gente já começou a conversar com o Exército, começou a conversar com A, com B, com C, que pode ajudar e ter os canais, mas ainda não é uma rede, né? Há a intenção, pelo menos, secretário, de que haja uma rede. A gente viu nas enchentes que Defesa Civil, parceiros voluntários, as pastorais, a própria Fundação Caxias se articularam, né? E nessa articulação, que foi muito rápida, a gente conseguiu a ajuda necessária. A gente entende que é um evento muito diferente, né? O que aconteceu nas enchentes. Mas como está mais recorrente esses eventos climáticos, há alguma intenção de criar uma rede, um canal mais direto, secretário?
Não, com certeza. Esse canal ele existe, porque eu acho que a gente tem que ter ser solidário nessas situações. E a solidariedade é muito importante, porque ninguém consegue, quando acontecem esses fatos, resolver o problema sozinho. Então, nós temos um acordo entre nós, secretários, que quando acontecer isso, a gente se colocar à disposição. Claro que a gente sabe que o trabalho dos servidores é de trabalhar, prestar esse serviço para a comunidade, em obras, isso e aquilo. Mas quando a gente acontece esses fatos, os servidores também acabam sendo solidários. É o que aconteceu na semana passada. Os próprios servidores da Secretaria Municipal da Agricultura foram solidários em talvez deixar de fazer uma tarefa que ela precisava ser feita justamente para poder ajudar aquela família que precisava de uma ajuda naquele momento.
Entendi. Secretário, saindo agora um pouquinho disso, eu vou dando agora dois passinhos atrás, né? Eu sei que 2025 foi um ano de recuperação pós-enchentes, né? 2024 foi um ano desolador para a agricultura. A gente percebe também que não é só a chuva, a gente percebe que também o calor excessivo, são problemas recorrentes junto com problemas novos, é isso que eu quero dizer, né? Porque a falta de água também, ou a falta ou o calor excessivo são coisas recorrentes. Tanto é que a gente viu agora um sumiço das folhas, né? Basta ir nas feiras, nos mercados. A gente viu que as folhas sumiram. E, claro, aí as altas do preço. O que que de 2025 assim foi feito, né, nesse sentido de recuperar solo, propriedades, recuperar a agricultura em Caxias do Sul, que gostarias de destacar no seu balanço de atuações?
Bom, nós tivemos, claro que nós temos um programa, são vários programas que a gente tem, que é a questão da recuperação de fontes, que também é um trabalho muito importante. O SAMAI tem um trabalho muito importante em abastecer a água para as famílias do interior, mas a gente sabe que as redes não chegam em todos os locais. A gente fez um trabalho muito importante com o programa de máquinas pesadas e também com as nossas máquinas é recuperar as fontes justamente para ter uma água, tanto que é para dessedentação animal como para irrigação, para se prevenir daquela situação que ocorreu há anos atrás, onde a gente teve anos consecutivos de estiagem e nós tivemos situações que produtores não tinham mais água nem para os animais. Então, isso a gente está com esse trabalho direto de proteção de fontes, de incentivo com o programa de máquinas pesadas. Agora nós temos um novo decreto onde a gente está dando incentivo também para a agricultura orgânica, para que com subsídio maior de máquinas, enfim, todos os trabalhos que com transporte de também com transporte de subsidiado de calcário, justamente para recuperar os solos danificados pela enchente. Nós temos agora o Terra Forte, que é um programa do Estado, que ele tem uma vinculação forte, parceria forte junto com a Secretaria e a própria Emater. Enfim, trabalhar junto para recuperar um pouco dos prejuízos que os produtores tiveram com a enchente. A gente sabe que não é de uma hora para outra que se recupera as propriedades, mas enfim, todo o prejuízo que eles tiveram, principalmente nas regiões aí da de Vila Cristina, Santa Lúcia. Mas tentar minimizar os prejuízos. Até na semana passada, nós estivemos numa propriedade onde o produtor, o reflexo da enchente do passado, ainda está com um problema numa propriedade onde tem uma pedra enorme que está se deslocando para cair em cima de parreirais, enfim, estufas, causando prejuízo. A gente está tentando ver se a gente consegue resolver. A gente tem o apoio da Defesa Civil orientando também as famílias. Enfim, o trabalho ele continua, porque não é de uma hora para outra que se recupera todos os prejuízos causados pela enchente. Mas é com o trabalho do dia a dia, então a gente se coloca à disposição. Todo agricultor que tiver uma dificuldade, enfim, que precisar, nós estamos ali, é só nós chamar. que nós estamos para tentar minimizar uma ajudar na forma dentro das possibilidades que a gente tem.
Eu sei que não é da sua pasta, secretário, mas acaba que deves estar conferindo de olho, até recebendo as demandas dos agricultores que têm a ver com a questão do escoamento da produção, né? A liberação de estradas, a melhoria das estradas, fortalecimento de barreiras para que elas não caiam, a questão das pontes. Como que está isso hoje pensando no escoamento da produção agrícola, não só de uva, mas de toda a produção?
A gente sabe que tem algumas estradas que precisam de melhoria, então, inclusive, até não cabe a nós, isso aí é a Secretaria de Obras, mas a gente tem repassado essas demandas que até elas acabam vindo para nós. A gente vai até a propriedade, a gente sabe que quando é uma a demanda interna da propriedade, como se diz, dentro da propriedade, da porteira para dentro, nós temos alguma coisa de máquinas, tipo retroescavadeira, que a gente pode ajudar. O programa de máquinas pesadas, que são horas de máquinas subsidiadas. Só que da porteira para escoamento para fora, cabe a Secretaria de Obras manter essas estradas, enfim. E quando há algumas demandas, a gente tem encaminhado, inclusive, para as obras para poder fazer. Mas realmente, a gente sabe da dificuldade que o município enfrentou, até porque nem todas as estradas ainda foram recuperadas pela enchente. Então, ainda tem muitas ainda que continuam com problemas em virtude da própria enchente que ocorreu lá no passado. Então, isso é uma coisa que não é de uma hora para outra que vai ser resolvida, mas pelo menos a gente tem que dar condições para escoamento da produção das estradas, principalmente aquelas que não são pavimentadas, que elas precisam ter condições de tráfego justamente para escoar a produção com qualidade, até porque não adianta o produtor colher ela lá, preparar, embalar, se depois a estrada não dá condições.
Claro. Secretário, para fechar, quero lhe perguntar sobre expectativas para 2026. Sei que estás acompanhando missões técnicas, olhando também não só para os desafios, mas também olhando para aquilo que é inovação, tecnologia aplicada à agricultura e desenvolvimento. O que esperar da Secretaria da Agricultura para 2026?
Bom, em 2026 a gente tem um grande desafio. O nosso prefeito Adilov, vice-prefeito Nespo, nos deu toda a liberdade de tentar buscar algumas soluções, principalmente quando se fala da questão do granizo. A gente esteve em Santa Catarina semana passada com um grupo de 22 municípios, vendo o sistema, conferindo como funciona lá, para tentar ver se a gente consegue viabilizar, porque não dá mais para perder, os eventos climáticos são cada vez mais frequentes, o granizo não passa um ano que não Caxias do Sul não tenha prejuízo de granizo, e a gente tem que dar uma solução para isso. Acho que se ela não é 100%, porque contra a natureza, Beverly, a gente não tem como ir. Mas talvez minimizar um pouco a situação, a gente pode fazer. Então é isso que a gente de Santa Catarina é um exemplo. Hoje eles têm um sistema lá em 13 cidades, agora estão ampliando para mais não sei quantas cidades. O governo do estado está participando com recursos. É isso que a gente está buscando, uma alternativa, tentar colocar o mesmo sistema que tem lá para minimizar os prejuízos do granizo. Como a gente diz, não é 100%, a gente não tem como garantir 100%, porque hoje mostrou que cobertura, enfim, várias coisas que foram tentadas para resolver 100% não existe, porque quando o evento climático ele é muito severo, não tem quem controle, né? Então, mas lá se viu bons resultados que depois que eles instalaram o um novo sistema, eles conseguiram diminuir muito a questão dos prejuízos do granizo. Então é isso que a gente está buscando. O nosso prefeito Adiló, o vice-prefeito, deu toda a liberdade para tentar buscar isso. A gente sabe que o município vai ter que colocar recursos, mas a gente precisa também do Estado, a participação do Estado. E isso lá em Santa Catarina mostrou, o Estado está participando. Eu acho que isso é um grande desafio nosso, é uma como se diz, é um clamor dos produtores que a gente tenha essa proteção justamente para tentar proteger mais um pouco da incidência de granizo, dos prejuízos que o granizo causa, porque Beverly, o que que acontece hoje com nossos produtores? Os nossos produtores produzem, como se diz, é o lucro deles, é o salário deles, e aí em 10 minutos eles perdem toda a produção. Esses dias teve um produtor que chegou a me dizer: é 4 anos consecutivos que eu perdo a produção, e eu não aguento mais, eu vou abandonar. Então, é uns depoimentos até que a gente fica triste ouvindo isso. Ah, eu quero abandonar a propriedade porque não aguento mais só ter prejuízo. Então, é isso que a gente está tentando buscar essa alternativa justamente para não ter tanto prejuízo assim, principalmente com a incidência de granizo.
Perfeito. Secretário, muito obrigada pela sua disponibilidade e presença aqui. Uma ótima semana.
Da mesma forma, Beb, foi uma honra poder participar do programa. Enfim, dizer da importância de estar aqui no programa, divulgando um pouco das ações que o município faz, principalmente na pasta da Secretaria da Agricultura. Da mesma
Abraço.
forma, um bom programa. Dá um abraço.
Você ouviu o secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Caxias do Sul, Rudimar Menegoto. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao intervalo. Nós voltamos já. Música